Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, jornal desta segunda-feira, 25 de março. E vamos agora aos assuntos em destaque hoje. Em Londrina, deputado e vereador trocam agressões no meio da rua. Decisões do final de semana. Magistrados do STJ negam habeas corpus para Beto Richa e para Alana Brites. Uma pesquisa indica que 82% dos paranaenses gostariam de conhecer melhor a Assembleia Legislativa. Vamos trazer uma entrevista com o deputado Luiz Cláudio Romanelli sobre este assunto e também quais as medidas anunciadas pelo Poder Legislativo para se aproximar da população. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, as condições são favoráveis a chuvas significativas devido ao aumento das temperaturas. Na capital, a máxima chega a 28 graus, 29 em Paranaguá, 28 em Pato Branco e Guarapuava, 30 graus em Laranjeiras do Sul, Cascavel e Francisco Beltrão, 32 graus em Foz do Iguaçu, 31 graus em Umuarama, Apucarana e Londrina. Uma briga no final de semana vem chamando a atenção. Um deputado federal e um vereador em Londrina literalmente saíram no tapa. O deputado federal paranaense Emerson Petrivi, que é conhecido como Boca Aberta, trocou tapas com o vereador londrinense Amauri Cardoso. Na manhã de sábado, em Londrina, eles participavam da Conferência Municipal de Saúde. E as imagens divulgadas pelos assessores do próprio deputado indicam que ele ia atrás do vereador no meio da rua, fazendo questionamentos sobre o que o vereador teria dito na audiência pública. Alegando estar acuado, o vereador Amauri Cardoso, que se esquivava do deputado durante o episódio, acabou dando um soco no rosto do deputado federal. Após receber atendimento do SAMU, ele foi para um hospital de Londrina e recebeu alta no domingo. O deputado Boca Aberta também apresentou uma queixa-crime contra o vereador. O juiz de plantão, Ricardo Bicudo, negou a solicitação de prisão feita pelo deputado. O deputado queria prender o vereador e manter um afastamento de pelo menos 200 metros entre os dois. Agora o processo vai ser distribuído para um juiz de competência local. Há necessidade de saber se será um juiz federal ou um juiz aqui do Paraná mesmo para decidir então esse pedido de prisão preventiva feito pelo deputado Boca Aberta contra o vereador londrinense Amauri Cardoso, lá em Londrina. Quem viu as imagens sabe da confusão que foi armada lá entre estes dois políticos. E você que os elegeu ou que pensa em melhorias para a política pode tirar alguma conclusão sobre este episódio, não é? Agora falando sobre decisões judiciais, o final de semana teve várias decisões significativas para o Paraná. O ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Foi na tarde de sábado. É o segundo pedido de liberdade que foi negado à defesa de Richa. Ele está preso desde terça-feira devido às investigações do Ministério Público Estadual, que apontam que, além de denunciado, ele estaria tentando atrapalhar as investigações que apuram os desvios de mais de 22 milhões de reais de verbas que seriam destinadas para construção e reformas de escolas aqui no Paraná. Beto Richa, então, segue preso. Outro ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, manteve no sábado a prisão preventiva de Alana Brites, que é filha de Edson Brites, acusado de matar o jogador Daniel Correia em outubro do ano passado. Na decisão que rejeitou a liminar, o juiz disse que o decreto prisional destacou com fundamentos idôneos a periculosidade de Alana Brites, justificando então a prisão cautelar. Falando em prisões de políticos e da Lava Jato, quem segue preso é o ex-presidente Michel Temer. A prisão dele foi mantida pelo juiz Bretas e o TRF2 vai decidir sobre um pedido de habeas corpus somente na quarta-feira.
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, decidiu manter a prisão do ex-presidente Michel Temer. A decisão é uma resposta ao ofício do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, encaminhado nesta sexta-feira ao juiz federal. Michel Temer foi preso na última quinta-feira por decisão de Bretas. A defesa do ex-presidente entrou com um pedido de habeas corpus no mesmo dia. A relatoria do habeas corpus ficou com o desembargador Antônio Ivan Atier. O magistrado decidiu levar o caso para a sessão de julgamento da primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, marcada para a próxima quarta-feira. Antes do julgamento, no entanto, Atier enviou um ofício a Bretas questionando se, diante do pedido de liberdade apresentado, ele manteria a decisão que determinou a prisão preventiva. Bretas manteve a prisão e criticou o documento protocolado pela defesa. Ele afirma que os impetrantes preferiram ajuizar assodadamente um habeas corpus padrão que não faz referência aos documentos dos autos, que somam quase 5 mil páginas, para tentar uma liminar no calor do momento, sem se preocupar em analisar minimamente a decisão. No ofício, Marcelo Bretas se manifesta sobre o habeas corpus em favor do ex-presidente Temer. Mas a Operação Descontaminação, deflagrada pela Polícia Federal, prendeu também o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, e a mulher dele, a arquiteta Maria Rita Fratese, além de outras duas pessoas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
E atenção, professores do Paraná, é o último dia hoje para a inscrição no programa de intercâmbio com o estado de Utah, nos Estados Unidos.
Professores interessados em ensinar o português para crianças do primeiro ao sexto ano no estado de Utah, nos Estados Unidos, devem se inscrever até esta segunda-feira no site www.set.pr.gov.br. A cooperação entre o estado de Utah e as universidades do Paraná foi firmada para promover um melhor conhecimento e compreensão mútua dos respectivos sistemas de ensino, além de oferecer oportunidade de crescimento profissional para os professores. Esta é a quinta edição do acordo, que já selecionou 20 professores para atuar no projeto. Segundo a coordenadora do Programa de Imersão Dupla em Português do estado de Utah, Silvia Jurras, existe um ganho para professores e alunos.
Nossos alunos são beneficiados pelo fato de terem professores nativos que lhes ensinam não apenas a língua, mas também a cultura do nosso país. E para os professores que vêm atuar aqui no estado de Utah, o grande ganho seria, primeiro, o fato de eles estarem imersos na língua inglesa, o que com certeza vai promover um avanço na proficiência dele na língua, e também de participarem de treinamentos, de estarem conhecendo diferentes técnicas e metodologias que com certeza poderão ser aplicadas no sentido de favorecer ainda mais a sua prática pedagógica, principalmente quando voltarem ao Brasil e puderem aplicar todas as questões que estão aprendidas e que são trabalhadas aqui.
Para se candidatar, o professor deve ter licenciatura em pedagogia, letras ou áreas, afins, experiência comprovada de 3 anos na função de professor do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, proficiência em língua inglesa a equivalente B1 e disponibilidade para morar no estado de Utah por um período de 2 anos. O professor vai ter um contrato de trabalho em tempo integral com 40 horas semanais, sendo 30 horas em sala de aula e 10 horas para preparação. Ele deve estar apto para o ensino do português, matemática, estudos sociais, ciências e, quando necessário, educação física. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná está em constante alerta para a dengue e também para a febre amarela. Nós temos hoje dados do Ministério da Saúde a respeito dos casos de tuberculose, uma doença que pode ser tratada, pode ser extinta, mas que registrou em 2018 70 mil novos casos em todo o país.
O diagnóstico precoce e a importância de fazer o tratamento até o fim, sem interrupções, são dois fatores importantes para a cura da tuberculose, doença que está entre as 10 principais causas de morte no planeta. Esse é o destaque da campanha publicitária lançada pelo Ministério da Saúde neste domingo para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. No Brasil, quase 73 mil casos foram registrados no ano passado. Homens entre entre 25 e 40 anos são o principal público-alvo, pois são os mais afetados pela doença, segundo o Ministério. O slogan da campanha é "Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose". Ela será veiculada em rádio, redes sociais, outdoors, entre outros meios. O material chama atenção para os sintomas. O principal deles é a tosse seca e persistente. E o apoio dos familiares e amigos para que o tratamento seja feito corretamente é fundamental.
O principal apoio é você estar junto.
O médico falou que eu ia fazer um tratamento, o tratamento durava 6 meses e eu ia ficar bom.
Ele seguiu a risca.
Se eu estava com ele antes, por que que na hora que ele mais precisou de um apoio eu iria deixar?
A tuberculose pode ser transmitida por via aérea, por meio da fala, espirro ou tosse. Lembrando que em caso de tosse por mais de 3 semanas, é importante procurar um médico. Atenção para outros sintomas, como febre vespertina, suor à noite, emagrecimento e cansaço. Quanto antes o tratamento for iniciado, melhor. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente vai falar sobre uma pesquisa muito importante que revela que 82% dos paranaenses têm interesse em conhecer melhor a Assembleia Legislativa.
O Paraná em Rede volta já.